Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Durante todo esse tempo, residi em uma casa de cômodos na altura do Rio Comprido. Era longe, mas escolhera por ser barato o aluguel. Ficava a casa numa inense, a cavaleiro da rua Malvino Reis, atualmente, os dois andares do antigo palacete que ela fora. Estavam divididos em duas ou três dezenas de quartos, onde moravam mais de 50 pessoas. O jardim, de que ainda restavam alguns gramados amarelecidos, servia de coradouro. Da chácara toda, só ficaram as altas árvores, testemunhas grandeza passada e que davam, sem fadiga nem simpatia, sombra às lavadeiras, cocheiros e criados, como antes o fizeram aos ricaços que ali tinham habitado. Guardavam o poportão duas esguias palmeiras que marcavam o ritmo do canto de saudades que a Vera suspirava, e era de ver, pelo estio, a resignação de uma velha e nodosa mangueira. Furiosamente atacada pela avaria pequenada a disputar-lhe os grandes frutos, que alguns anos atrás bastavam de sobra para os antigos proprietários. Houve noites em que como que ouvi aquelas paredes falarem, recordando o Fausto sossegado que tinham presenciado, os cuidados que tinham merecido e os quadros e retratos veneráveis que tinham suportado por tantos anos. Lembrar-se incessantemente dos lindos dias de festa, dos casamentos, dos aniversários, em que pares bem postos dançavam entre elas os lanceiros e uma veloso valsa francesa. À noite, quando entravam aqueles cocheiros de grandes, aqueles carregadores suados, o sólio gemia particularmente, dolorosamente, angustiadamente. Que saudades não havia nesses gemidos dos breves pés das meninas quebradiças que o tinham palmilhado tanto tempo. A casa pertencera talvez a um oficial de marinha, um chefe de esquadra. Havia aí no teto do salão principal um Netuno com todos os atributos. O salão estava dividido ao meio por um tabique. Os cavalos marinho e uma parte da conchoncha ficaram de um lado e o deus do outro, com um pedaço do tridente, cercado de tritões e nereidas. Num como em alguns moravam às vezes famílias inteiras, e eu tive ali ocasião de observar de que maneira que em arte a miséria prenseridamente os homens. De longe, parece que toda essa gente pobre, que vemos por aí, vive separada. Afastada pelas nacionalidades ou pela cor, no palacete, todos se misturavam e se confundiam. Talvez não se amassem, mas viviam juntos, trocando presentes, protegendo-se, prestando-se mútuos serviços. Bastava que surgisse uma desinteligência para que os tratamentos desprezíveis estalassem de parte a parte. Certo, quando assistia a tais cenas, não ficava contente, mas também não sabia refletir por aquele de tempo, que, seja entre que homens for, desde que surjam desinteligências, logo rompem os tratamentos desprezíveis mais à mão. Vi aí, na casa do Rio Comprido, os mais disparatados casos, e pela manhã, aos domingos, quando me debruçava à janela, olhava brincando no rio no tecanada em que se misturava o sangue de muitas partes do mundo. Em nenhum deles havia o gárrulo e a inocência dos meninos ricos. Quando não eram humildes e tristes, eram irritáveis. Facilmente surgia uma rixa entre eles e o choro passava do contendor vencidos a ser geral entre todos, com os castigos infligidos pelas mães aos culpados e não culpados. Admirava-me que essa gente pudesse viver, lutando contra a fome, contra a moléstia e contra a civilização, que tivesse energia para viver cercada de tantos males, tantas privações e dificuldades. Não sei que estranha tenacidade a leva a viver, e por que essa tenacidade é tanto mais forte quanto humilde e miserável. Vivia na casa uma rapariga preta que suportava dias inteiros de fome, mal vivendo do que lhe dava uma miserável prostituição. Entretanto, a menor dor de dentes chorava, temendo que a morte estivesse próxima. Quando refleti assim, era tarde, deu janela do meu quarto, eu via bem a cortina de montanhas desde Santa Teresa ao Andaraí. O sol lhe descambara de todo e a garganta da Tijuca estava cheia de nuvens douradas. Um pedaço do céu era violeta, um outro azul, e havia mesmo uma parte em que o matiz era puramente verde. Olhei aquelas encostas às cobertas de árvores, de florestas que quase desciam por elas abaixo até as ruas da cidade cortadas de bondes elétricos. Quantas flores já as cobriram e quantas formas já as não tinham pisado. Depois que a civilização viera, quantas vezes elas não tinham sido devoadas e perpétuas de verdura. E pelos séculos, apesar dos cataclismos, das revoluções geológicas, da ação do homem, nenhuma só vez a que aquela terra deixara de fazer surgir plenamente, com as ramagens das árvores e com as plumagens do passaredo, a energia vital que estava nas suas entranhas. A minha vida passava-se um pouco à parte naquele grande casarão. Cumprimentava a todos, mas pouco falava. Só a minha lavadeira mantinha relações comigo, e era por ela que eu sabia da vida daquele vasto cortiço. Era uma velha mulata, já muito feia e de fisionomia desfeita. De gênio folgazão e comunicativo, gostava de conversar, considerando com ceticismo especial as coisas da vida, as suas variações. O já fora gente dizia hoje. E assim a vida continuava, a noite vem depois do dia, isto para uns como eu. Para outros é o contrário, o dia vem depois da noite. Não viu a Maria exemplificava em sua voz preguiçosa enquanto eu conferia a roupa. Não conheceu? Respondia ele que não, ela então explicava. Aquela rariga clara casada, que morava num quarto lá embaixo. Eu insistia que não, a velha mulher retorquia não vem ao caso e continuava uma inuerbudeira em beber e em maltratá-la. Uma noite, voltando muito bêbado da rua, espancou-a. Foi para a misericórdia e lá encontrou alguém, um doutor, não sei, que se enfeitiçou por ela. Hoje, menino, anda num estadão. Xi, para uns, a noite vem depois do dia, para outros é o contrário. E por fim acrescentava com desgosto, eu também tive homem por mim, mas não soube aproveitar. Quando ele morreu, as quase me tiraram a roupa do corpo. Ah, esta vida. Estão certos os colarinhos? Então calava-se e ficava olhando o chão, absorta em recordações e em saudades. Eu então indagava, não teve filhos, dona Felizmina? Tive dois, uma moça e um rapaz. Estão bem, não, um rapaz morreu e a moça. Está casada, não vive com um homem. Deu muitas cabeçadas. Não foi ela. O senhor sabe, nós, quando não teremos ninguém. E levantou-se, sacudindo cabeça como querendo enxotar a mágoa que a queria invadir. Levantara-me muito cedo naquela manhã para ir ao jornal. Não me competia o serviço diurno naquele dia, mas o redator português chegava às 10 horas e eu recebera a ordem para ir recebê-lo no cais. No jornal? O diretor é uma espécie de senhor feudal a quem todos prestam vassalagem e juramento de inteira dependências. Seus homens. As suas festas são festas do feudo a que todos têm obrigação de se associar. Os seus ódios são ódios de soberano e que devem ser compartilhados por todos os vassalos, vilões ou não. A recepção do redator português era uma esta sua e ele exigia esse aparato para que tivesse uma recusão favorável na grande colônia portuguesa. Todo se ir. E se bem que simples contínuo? O diretor exigia terminantemente a minha presença, para mostrar aos outros periódicos rivais que no seu não havia distinções vãs. Era uma tenda de trabalho e morejavam irmãos. É outramente jornais que logo senti. Não há repartição, casa de negócio em que a hierarquia seja mais ferozmente tirânica. O redator despreza o repórter, o revisor, este, por sua vez, o tipógrafo, o impressor, os caixeiros do balcão. A separação é a mais nítida possível e o sentimento de superioridade, de uns para os outros, é palpável, perfeitamente palpável. O diretor é um deus inacessível, caprichoso, espécie de Tupã ou de Júpiter tonante, cujo menor gesto faz todo o jornal tremer. Para a ciência dos povos, porém, o Iro é uma tenda de trabalho onde morejam irmãos. E por ser assim eu tive que me levantar cedo e pedir na véspera um par de punhos à dona Felizmina. Ela entregou-mos indagando. Diga-me uma coisa, seu Caminha. Há aí uma lei que obriga todos a andarem calçado. Há uma postura municipal. Mas é verdade isso mesmo? Pois então todos? Na rua é. Porque se assusta? Dizem que as folhas falam nisso e que até com aí que quem te ver pé grande tem que sofrer uma operação para diminuir os pés, como os chinas.
Qual?
Ao sair, ainda ouvi que pelos corredores se discutia o assunto com calor, girando sempre a conversa em torno daquela operação chinesa que o governo queria impor à população. No escritório já encontrei Flock, perfeitamente escanhoado, a preparar a notícia da chegada do novo redator. Lia um período alto e ouvi que descrevia o estado do mar e a agitação das pequenas embarcações em torno do transatlântico. Nos jornais, os artigos impressionistas são sempre feitos antes das impressões. Premeditou-se certa ocasião uma corrida de automóveis que foi mais tarde proibida pela polícia. O filho de Aires Dávila, que fazia por esse tempo um curso manhoso de direito e escrevia no grande jornal Macensaborias, Compôs com antecedência uma descrição eloquente da corrida. Volveu a proibição, mas o artigo saiu, sob pretexto de tinha raros méritos literários. Floch escrevia nervosamente as impressões que ia sentir no desembarque. Estava de costas e, de quando em quando, rasgava uma ou duas das tiras escritas. Num dado momento, ergueu-se bruscamente, deixou escapar uma exclamação desesperada, amarrotou doutor o papel que tinha escrito e atirou-o com raiva à cesta. Depois de ter ido à janela, voltou a escrever com os mesmos trejeitos, com as mesmas mostras de desespero. E que só desapareceu e que ocultou com a entrada do velho e esqualho gramático lobo. O Caturra vinha também de mau humor. Não raro isso acontecia, mas naquela manhã a tempestade interior parecia ser amedrontadora. Vestia de preto como habitualmente. Uma velha sobrecasaca curta, desusada, com as abas espapadas e grandes placas luzentes nas costas. Tinha um pescoço de ave a sair de uns colarinhos muito baixos que a gravata cobria inteiramente. Usava cabelo curto, óculos sem aros e possuía uma testa curta com uma grande e constante ruga horizontal. Tinha curiosas manias. Se estava de bom humor, traduzia de uma língua para outros provérbios e os anexins que surgissem na conversa. Era bastante alguém dizer. De grão em grão a galinha enche o papo, para ele retorquer da sua mesa, abandonando a revisão gramatical. Em francês, petit appetit loisial faz sonido. Os ingleses, porém, dizem. Naquela manhã não parecia disposto ao seu esporte favorito. Entrou carrancudo, com a ruga mais acentuada, cumprimentou ligeiramente Floch, e já sentado, perguntou-lhe, olhando-o por cima dos óculos, quem é este Sanches que escreveu este artigo sobre bancos emissores? Não sei bem, disse Floch. Creio que é um advogado aí. Que ignorante, pois esta besta não escreveu um dos que foram isso Zemite, Cal. Como é que saem batadas destas? Estou desmoralizado. Todos sabem que e tenho que a responsabilidade da língua. Que dirá o João Ribeiro? O Ceale? E o Rufo que dirá? Naturalmente vão acusar-me de ignorante. Vou dizer ao Ricardo que preciso ver todos os originais, se não declarar publicamente que não tenho responsabilidade com a gramática do Globo. Não é possível ser assim. Lobo gozava de uma grande ascendência sobre o ânimo do diretor. Emendava-lhe os artigos e fora em pós do jornal por sua mulher, Dona Ins, a quem o padre Boas das Irmãs recomendara como sábio. No Globo todos lhe temiam mau humor, por sabê-lo influente e prestigiado, como sabichão em gramática, em geografia e em línguas. Loberante não escondia os seus respeito. A mais alta expressão de cultura era falar inglês e Lobo tinha pedir água na língua do grande de império. A gramática do velho professor era de miopia exagerada. Não admitia equivalências, variantes, era um código tirânico, uma espécie de colete de forças em que vestiu suas próprias ideias e queria vestir as dos outros. Há três ou cinco gramáticas portuguesas, porque há três ou cinco opiniões sobre uma mesma matéria. Lobo organizara uma série delas sobre inúmeras dúvidas nas regras do nosso escrever e o nosso falar é a de quem discrepasse no jornal. Era emendado da primeira vez, da segunda repreendido, da terceira podia ser até despedido, se ele estivesse de mau humor. Nos seus bons dias, tinha a mansuetude e os modos convincentes de um professor de primeiras letras e recitava muitas vezes, ouvidos do repórter recalcitrante, todas as regras dos soteiros sobre o emprego do infinito do pessoal, chamando por filho, repetindo o exemplo. Não admitia que se escrevesse vieram-lhe chamar. Se alguém o fizesse em dias de mau humor, era certo ter de refazer de começo ao fim o seu trabalho. Nem todos, porém, se sujeitavam à sua inspeção gramatical. Floflac, depois achava essas exímias que amedrontaram com alguns berros e palavrões, quando o fiel gramático do jornal quis corrigir o seu original. O russo entrava naquele momento na redação. O paquete chegava às 11 horas e pouco, falcoltava. Vendo entrar, Floch perguntou, não vais, Michalowski?
A quê?
Ao desembarque do nosso redator. O russo não lhe respondeu logo. Sentou-se, encolheu a cabeça dentro do corpo como uma tartaruga, franziu a grande boca, depois retrucou eu. Eu vou lá a esses espetáculos. Isso é um baixo em engrossamento. O diretor entrava e Michalowski não dissimulou a resposta. Loberant sempre autoritário com todos. Era de uma delicadeza excepcional com o doutor pelo Cairo.
Foi esquisito. Michalowski foi feio, só que ele observou.
Saímos.
Éramos um bando à frente do qual marchava Ricardo, apressado,
com as guias dos bigodes esfareladas ao vento e as abas da sobrecasaca cinzenta a baterem como asas de uma grande ave sultanina. Levava a bengala erguida e, com todos nós atrás, andando celeremente, parecia um delegado em diligência ou um chefe eleitoral que vai perturbar com capampangas a eleição num colégio que lhe não é favorável. Fazia um sol inclemente, sol de dezembro pela manhã. No cais já estavam a família do diretor, mulher e filhas pequenas, as filhas de Aires Dávila, cuja beleza tinha gabos especiais nas convés dos cafés e confeitarias à claque inteira do Lobo, o núcleo que gerava e transmitia pela cidade o talento de Ávila, as qualidades cívicas do doutor Ricardo e os dotes literários do jovem Julião Bandeira, que lá estava com sua noiva e o a seu passo de assista impenitente. Outros chegaram depois, Floque ficou entre as senhoras. As suas faces, os olhos da breve e até os longos bigodes adquiriram uma radiação especial. O próprio queijo aproximou-se do plano do peito e vinha conhecer outro Floque, simpático, interessante, todo-lhe cativante e natural. Inútil é dizer que fiquei de longe sozinho. Continuo sempre que lhes as coisas e como parece ser meu destino ficar sempre. Dona Ins, a mulher do doutor Ricardo. Entretanto, deu-me bom dia e fez um como vais Isaías. Bondoso e superior. Tinha-se na conta de ilustrada e nobre. Era o oráculo literário e intelectual do marido. Julgava-se ilustrada por prender a recitar umas coisas das irmãs de Botafogo e pintar flores, nobre, porque tinha um irmão deputado e o seu pai chicanara no interior do Brasil. O cais estava agitado e concorrido. O congresso estava a fechar-se, partia um paquete para o norte e os congressistas começavam a fugir. Os magdas mitros, juízes, coronéis ricaços, engrossadores com as suas mulheres e filhas, encontravam-se ali em tocantes despedidas a amigos das duas câmaras. A viscondessa de Varenes, a famosa Odalina, poetisa de muito mérito e tão do gosto de Floque, viera também. O doutor Dom Ricardo afastou-se logo dela com a senhora. Mas a fidalga insinuara-se no grupo das filhas de Ava e lá ficara a deitar os seus grandes olhos de Juno para a massa masculina, brilhante e rica, que se apinhava no cais. Chegou por último a Aires Dávila, com a sua marcha difícil, agitando a cabeça e balouçando os braços, no intuito mais depressa impelir o corpo de chumbo. Chegavam carros, copés e espalhavam-se pelo jardim, disputando a escassa sombra das árvores, grupos de homens e senhoras. O pessoal masculino era soberbo, anata senado, câmara altos tribunais, grandes patentes do exército e da marinha cartolas reluzente e negras sobrecasacas a enquadrar os dourados dos uniformes. Tudo vergado a honra indiferente e forte. As senhoras sentiam-se mal, envolvidas naquer fartas ondas de luz e calor. Os bosquetes de arbustos tinham uma despreocupação divina e as grandes árvores nodosas davam uma escassa e compassiva sombra. As lanchas do pessoal com bandeira em que se lia o título não tinham chegado. Eu esperava, afastado do grosso da claque, time diante de tanta grandeza inabalável. Chegou o ministro. Um movimento igual fez todos voltarem-se para o lado em que ele vinha. A atitude foi instantânea em cada homem, em cada mulher. Era como se ao centro de uma porção de limalha de ferro espalhada, se houvesse chegado um pequeno imã. O doutor Ricardo cumprimentou a autoridade e, a seu chamado, foi-lhe falar. Além do ministro, intermeteu-se uma nova personagem, um preto velho, quase tenário, de fisionomia simiesca e meio cego. Trazia na mão esquerda um caniço que distendia um arame de pescaria com a direita, auxiliado por uma varinha, vibrava dolentemente a corda, enquanto balbuciava qualquer coisa. Ia de grupo em grupo, tangendo o seu monocórdio extravagante. Cantava talvez uma aérea de uma extraordinária beleza, certamente só percebida por ele e feita pela sua alma para a sua alma. Tocava e esperava a esmola. Em todas as fisionomias havia de certo piedade, comiseração e mais alguma coisa que não me foi dado perceber. Era constrangimento, era não sei o quê. O preto tinha os pais meus mados e com a cecidez e a velhice, andava de leve, sem quase tocar no chão. Escorregava, deslizava, era como uma sombra. Sob aquele sol muito forte, a rebrilhante luz daquela manhã de verão, por entre tanta gente rica e forte, aquele seu instrumento infantil, a puridade da música, o seu aspecto de sombra juntavam-se para dar um rebordo cortante à sua miséria e à sua fragilidade. Ele, com a sua resignação e miséria, e o sol, com a sua força e indiferença, tinha um certo acordo oculto, uma relação entre si quase perfeita. O negro, Eu tô tocando já sem forças a plangengente música das recordações do adusto solo da África, da vida fácil da múica e do cativeiro semicircular. As lanchas aproximaram-se e embarcamos. O paquete ainda fumegava, rodeado de lanchas e pequenas embarcações de remos. Logo ao entrar, demos com o novo redator. As filhas de Aires Dávila cercaram-no. Elas eram as figuras decorativas do jornal. Bonitas, como toda moça, que sabe dispor dos seus atávios e vestidos, não faltavam a qual festa do globo. Nos banquetes, nos piqueniques, nas soiréis do diretor, nos embarques e desembarques, lá estavam elas com as suas lindas toiletes, irrepreensivelmente cagadas e louvadas. Tinham uma enação luxuriante e uns grandes olhos inquietos, banhados de muita luz. As narinas móveis aspiravam com ânsia todos os perfumes e exalações de uma delas e o tique de morder os lábios. Era um gosto vê-las por entre os homens animadas, com grande satisfação nos olhos, sorrindo atendendo aquele namorando. Amavam as grandes festas, em lugares afastados onde vai muita gente. Cercaram logo o novo redator, estabeleceram já uma cordialidade entre ele e o pessoal do jornal e ficaram junto dele, quando fomos à mesa tomar champagne. O Dom Ricardo julgou do seu dever erguer um brinde. O novo redator respondeu. Me falece competência para falar de si, começou. Loki continuava de mau humor, não se conteve e exclamou do canto. Quanta asneira! O recém-chegado não se vexou e todos ficaram calados, de fanto de ana grosseria do velho gramático. Loberanto olhou-o severamente e logo suportou-lhe o olhar com coragem. O novo redator continuou, insistindo na primeira frase, sem mais sequer olhar o pedagogo. De volta, se deu um incidente desagradável no cais. Dona Inês e as filhas do diretor já iam longe, quando ele se aproximou de um senhor de cartola. Lembrei-me que tinha sido aquele senhor que tinha chamado o ministro para embarcar. Quando o Ricardo conversava com o potentado. Era deputado e o Ricardo com ele. Seu Caffin, então você pensa que eu preciso de emprego? Sou independente, tenho meu jornal. O outro respondia. Não se demoraram muito, em breve se atracaram e rolaram pela areia do jardim. Ricardo saiu da luta deitando sangue pela boca e foi levado para o hotel próximo. Veio o médico e eu vi que ia a seu lado, dando-lhe a poção de hora em hora. Acalmou-se e pareceu dormir. Deixei-o só, mas voltei logo. Acordara, de bruços na borda da cama, com boca semicerrada, olhava fincadamente o chão. Cismava na vida e considerava a terra. Animei-me. Precisa alguma coisa? Dor? Preciso. O que é, autor? E virou-se para o lado sem me responder,